Saudações, amigos da Mestre SEO, começamos mais um MestreCast, a terceira edição do nosso programa semanal, nossas dicas, nosso debate, nossas informações do mundo do SEO, do mundo do Search. E essa semana nós temos um tema diferente para debater, um tema interessante que é muito útil para quem hoje está entrando na internet, para quem já está. Nós vamos falar de WordPress e SEO e tudo que envolve essa plataforma hoje mais utilizada aí para gerenciar blogs e para publicar conteúdo, né? Então nós vamos falar aí do WordPress e do SEO com os nossos convidados que daqui a pouquinho vão estar aqui presentes para debater também. Mas antes, queria só dar uma dica para você, da ouvinte MestreCast, para você que acessa a Mestre SEO, já deve estar por dentro das nossas grandes novidades desse mês. Primeiro é o desafio de SEO, né, que a gente sempre faz todo ano para premiar, para colocar você aí que acompanha a gente, que acompanha o SEO, testar os seus conhecimentos e promover uma disputa saudável pelo primeiro lugar, de acordo com um termo que a gente escolhe aqui na Mestre SEO. Se você não está por dentro, confere lá no nosso site, tem o link aí também no nosso post do nosso MestreCast, e você vai saber o que você precisa fazer para ganhar, entre outras coisas, um iPad que a gente vai dar aqui para o primeiro lugar do desafio da Mestre SEO. Também, né, a outra promoção, para quem viu o recente barulho que a gente acabou fazendo aí na comunidade, a nossa compra coletiva, a nossa intenção aí de dar uma chance para você que quer aprender um pouco mais com a nossa assinatura ouro da Mestre SEO. Nós conseguimos aí mobilizar muita gente e já está valendo aí um desconto bacaníssimo na nossa assinatura ouro, sai por R$19,90, e quem quiser comprar, corre, porque o prazo está acabando e é uma grande chance para você ter aí o conteúdo rico de SEO, o conteúdo rico do nosso mundo do Search, para você que quer aprender um pouco mais. Mas vamos ao tema de hoje, vamos falar de WordPress SEO, como a gente já abordou aqui no nosso MestreCast. Para falar com a gente sobre isso, mais uma vez, Fábio Ricotta, bem-vindo. Não preciso nem falar bem-vindo mais, você já é de praxe aqui do nosso MestreCast. E bem-vindo aí, Fábio.
Valeu, Ick. Estamos aí de novo, mais uma gravação, desta vez de Itajubá, direto da cidade onde vacas andam na praça. Ontem, por curiosidade, a gente estava lá tomando uma cerveja lá na praça, passaram vacas. Vai estar nesse post aí também do Ike. Cara, é sério, velho, passaram duas vacas lá na praça, cara. Eu achei que tudo acontecia nessa cidade, mas duas vacas na praça. Só faltou passar voando, né? Então, tipo aquela ceninha lá do filme lá do Furacão lá. Mas, cara, velho, sensacional. Mas valeu aí pelo convite, me convidei de novo. Pessoal, lembrem sempre de uma coisa, toda quinta-feira, ou melhor, todos os dias que você logar no seu Twitter, deixe já agendado uma mensagem no seu Twitch Deck, escrito assim, @ikimuniz, você já fez a pauta? Porque como vocês viram, o amigo de vocês, Ikimuniz, não publicou um artigo sobre o Facebook na semana passada, ele é um colunista aí da Mestre e tal, e ele não fez a pauta. Então a gente está tentando criar uma campanha aí, um viral, para ajudar ele a não esquecer mais a pauta. Dessa semana ele já fez, de tanto que a gente falou aí, até a namorada, né, Ike? Cobrou ele da pauta. E ele ficou bravo. Ele ficou bravo comigo porque eu falei que ia falar no MestreCast. Ah, não, cara, você não vai falar no MestreCast, não. Tá aí.
E se a gente teve a promoção de compra coletiva, aqui na Mestre rolou uma cobrança coletiva.
Boa.
Que eu vou te falar, eu nunca vi. Só ouvi tanto e a pauta na minha vida em 3 dias aí. Culpa do Fábio, pra variar, né?
Estamos aí para isso.
Mas valeu, Fábio, valeu a presença. Vamos falar de WordPress SEO. Antes, vamos dar boas-vindas aqui ao nosso participante inédito, que com certeza vai voltar em outras edições, Frank Marcel, nosso grande homem aqui da Mestre SEO, grande homem do SEO. Bem-vindo, Frank, e suas primeiras palavras aqui nos microfones MestreCast.
Pô, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Achei muito legal a ideia do MestreCast. Fiquei contente por poder participar, acho que dá para contribuir bastante com essa história de falar do WordPress aqui, as manhas dele, vai ser bem legal. O Fábio tá meio distante de Itajubá, ele esqueceu, mas aqui pela praça, né, Ike, andam vacas, galinhas, e, enfim, outros bichos mais, né, mas enfim, a cobrança da pauta...
Essa história das galinhas eu não tô sabendo não, cara.
Enfim, deixa pra lá.
Beleza.
Né, Ike, a pauta então, sem faltar agora artigo de Facebook, mas vamos partir pro WordPress então.
Beleza, que a pauta aqui tá prontinha já pra gente falar de WordPress SEO e um pouco de curiosidade para você aí sobre o WordPress, né? Esse grande gerenciador de conteúdo, o mais popular, você com certeza já ouviu falar, se não, pelo menos mexeu um pouco. Hoje o WordPress tem aí em torno de 32 milhões de usuários, são mais de 15 milhões de blogs hospedados no WordPress.com, aquele famoso nome do blog, .wordpress.com, e também outros 17 milhões ativos aí com a instalação do WordPress como base de gerenciamento de conteúdo, né? O WordPress é hoje essa grande plataforma que tem como língua principal o inglês, são mais 66% de usuários do WordPress estão com a língua inglesa. Nossa, aqui Brasil ou Portugal, a língua portuguesa corresponde a 6,5% de usuários do WordPress, mas a gente sabe que hoje é a grande plataforma de gerenciamento, quem faz um blog geralmente usa o WordPress. Nós temos exemplos famosos como sites conhecidíssimos como TechCrunch, New York Times, são sites que usam o WordPress para poder gerar seus conteúdos. Então a gente não precisa falar muito mais para dizer que o WordPress é a grande plataforma e a gente precisa falar dela. Como nosso foco aqui de trabalho, a gente aqui da Mestre SEO também usa muito o WordPress, então nós vamos elencar aí uma lista de coisas que você pode fazer, que você pode utilizar para melhorar o SEO e através do WordPress. E por isso que eu trouxe aqui o Fábio e o Frank para falar com vocês sobre o WordPress SEO.
Até para quem não conhece, né, a Mestre SEO é feita em WordPress, né? Então, a gente estruturou todo o site, todo o sistema de usuários, a parte de pagamento, para quem tem a parte paga, a parte não paga, categorias e tudo mais. É toda feita com WordPress. Uma das últimas batalhas nossas é integrar o fórum com o WordPress. A gente tinha um fórum, né, Frank? Que era separado da plataforma do WordPress, onde os usuários estavam cadastrados lá, mas não compartilhavam da mesma base, né, de informação do próprio blog, que a gente chama de blog aqui, mas é o site. E hoje em dia a gente está com o BBPress lá, que tem todos os dados integrados direto com o WordPress. Então, ele é uma plataforma muito importante para a nossa empresa, que é a plataforma que a gente se comunica com os nossos fãs, nossos clientes e tudo mais.
Acho que essa é uma das grandes vantagens mesmo do WordPress, né? Esse desenvolvimento livre dele faz muita gente produzir coisa boa para o WordPress, seja essa integração do BBPress ou vários plugins, como todo um tema de diretório de artigos, ou todo um tema de um quiz ou de job board. São várias coisas desenvolvidas por WordPress que realmente facilitam a vida. Quando você tem uma ideia de negócio, não precisa desenvolver alguma coisa. Dá para aplicar alguma coisa no WordPress e já ter o efeito final de todo um sistema rodando, todo diferenciado mesmo. Então é bem válido considerar o WordPress no desenvolvimento de site.
E uma coisa bacana do WordPress, que hoje é muito comum, né, mas ao longo do tempo fez o WordPress também, eu acho que chegar ao status que chegou, é a quantidade de plugins que a gente tem, né? Eu acho que o WordPress hoje, além de ele ser uma plataforma forte, muitos plugins foram gerados para poder fazer o WordPress ainda mais completo e facilitar ainda mais a vida de quem está usando, né, Fábio?
Eu acho que uma das grandes diferenças mesmo que você e o Frank, vocês levantaram é, sem sombra de dúvida, os plugins que deixam cada vez mais, a palavra que eu acho que é chave para o WordPress é que ele é customizável, né? A partir do momento que ele é customizável, ele começa a atender várias necessidades. E cada vez mais a gente vem, eu acompanho o WordPress desde a versão 1, ponto, sei lá, alguma coisa, eu já mexia nele. E eu vejo que a evolução até agora, nessa versão 3, eu acho que ele cresceu muito e o número de plugins que te dão a liberdade de... antes mesmo era mais assim, alguma coisa meio separada, um formulário de contato ou uma widgetzinha simples. Hoje em dia você pega um plugin que, tipo, transforma, igual o Frank falou, transforma o teu WordPress, a plataforma WordPress, que seria uma plataforma de gerenciamento de conteúdo, em um sistema de diretório, ou um sistema de classificado de trabalho. Então, eu acho que isso dá aos desenvolvedores, essa parte de plugins, uma série de formas de customizar uma mesma plataforma, que no caso é o WordPress. E é super fácil desenvolver hoje em dia para o WordPress. Tá?
Acho que é bem por aí mesmo. A gente mesmo na Mestre já desenvolveu algumas coisas de plugins, né, Fábio? Umas coisas bem exclusivas. Inicialmente a gente teve o trabalho de fazer a integração com o PagSeguro, que foi alguma coisa diferente, mas que é possível de se pluginizar, né, fazendo plugin em cima disso. Outras coisas que a gente acabou resolvendo aqui direto, na época que o nofollow valia alguma coisa, que a gente trabalhava em cima disso, a gente fez diversas alterações, alguns pluginzinhos para tratar isso de forma diferente. Então é bem por aí, o legal de ser customizável, de ter essa abertura de plugins, você consegue desenvolver coisas pequenas rapidamente, ou se você precisar de coisas mais robustas, um pouco mais de estudo, de experiência, também permite que seja feito.
Claro, a gente fala que existem milhares e milhares de plugins hoje para WordPress, voltados para SEO e também outros de acordo com a necessidade de cada um, mas a gente pode colocar aí, fazer uma listinha rápida de alguns itens essenciais, alguns plugins essenciais que cada um está ouvindo e pretende mexer com isso ou que já tem para correr atrás e instalar, para melhorar mesmo, para facilitar a vida na nossa área?
Hoje em dia a gente trabalha aqui com um grupo de plugins que a gente considera a base para fazer, digamos assim, as melhorias de SEO em todos os blogs, em todas as plataformas que utilizam WordPress aqui na Mestre SEO, e essa é a ideia de falar para vocês. Então, existe sim uma série de plugins que dá para utilizar como base para deixar mais otimizado, mas não tem, são poucos os lugares que juntam todas essas listas. No nosso caso, a gente tem dentro da Mestre SEO, para quem é assinante lá, tem uma área ali, quando você loga, tem a aba de tutoriais, e aí você entra em tutoriais de WordPress, e ali tem um mega de um guia com como você instala, para que serve cada um dos plugins, e é o que a gente vai falar agora aqui para vocês, né?
Se me permitem abrir a lista, então, acho que a gente começa sempre pelo básico do básico, que é o tratamento de títulos em meta description de cada página. Tem um plugin fenomenal para isso, para WordPress, o famoso All-in-One SEO Pack. Tem a versão upgrade dele, o Platinum também, Platinum SEO Pack. Tipicamente a gente usa o All-in-One, e aí ele cobre perfeitamente toda a alteração necessária de título, permite configurar um título preciso para a página inicial, para páginas internas, para cada post precisamente. Ele permite até você fazer uma brincadeira ali de definir um título diferente para aparecer na página e no conteúdo, um título no HTML, um título diferente no conteúdo, para diferenciar um title e um H1, de repente, cobre perfeitamente isso. E ele também permite a configuração de meta description. Tem um adicional legal dele, que ele mostra a contagem de caracteres, especialmente da meta description. Aí você consegue ficar sempre atento ali se você já está próximo de 160, se você vai passar, que palavra vai ficar um pouquinho para fora daquilo, para você medir bem, né? E poder aproveitar melhor a CTR que a meta description possa oferecer. Entre outras funcionalidades do All-in-One SEO Pack, como ativar canonical tag, permitir escolhas de indexar a categoria ou não, permitir esse tipo de coisa ou não, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente ainda.
Eu acho válido comentar nisso, Frank, nessa questão do canônico, que o próprio Oleano já deixa agora, e até mesmo da questão de indexar ou não as categorias. Apesar de que as categorias ali, tags, a gente vai falar mais depois, mas a questão do canônico, do porquê ele ser importante, pessoal, é que hoje em dia a gente vai ver muito compartilhamento dentro do Twitter e dentro do Facebook, e a gente sabe que o WordPress ele tem uma abertura para qualquer usuário copiar o seu RSS. E normalmente as pessoas colocam algumas ferramentas automatizadas para postar no Twitter a partir de um RSS. Então sempre que você publica um artigo, ele posta automaticamente no Twitter ou posta automaticamente no Facebook. E o que acontece? Essas notícias que eles colocam, eles vêm com aqueles parâmetros, UTM, todo zoado lá no final, para fazer o tracking correto, mas eu chamo de zoado, né, em termos de SEO. Aqueles parâmetros extras, eles configuram, se você não tiver habilitado ali o canonical, eles vão gerar URL duplicada. Então, você tem o mesmo conteúdo em duas URLs diferentes. Tem a URL normal, que está ali na arquitetura do seu site, e tem aquela URL com parâmetros que o teu RSS forneceu. Às vezes também, se você tiver com feed banner, se eu não me engano, com feed banner já faz automático. Então, esse que é o maior problema de não se habilitar o All-in-One SEO Pack e não se colocar o canônico. Então, é fundamental para que você tenha, assim, não gere tanto conteúdo duplicado no seu site, ter o All-in-One habilitado, porque ele resolve essa questão do conteúdo duplicado gerado por feed. Acho que essa é uma das maiores contribuições aí do All-in-One SEO Pack.
Bom, vocês falaram então de title, né? Meta description, que são coisas que a gente, como o Frank disse, para começar, né? Para fazer a abertura. E entre outras coisas que a gente sempre fala aqui também na Mestre SEO, para quem tá, né? Quem começa a aprender o SEO, é a questão da URL, né? A questão de você poder customizar a URL, fazer ela amigável para o motor de busca. Eu acho que isso, o WordPress também é uma plataforma que oferece bastante, que dá essa possibilidade, né?
Com o WordPress é super fácil, muito fácil mesmo você customizar a URL. Basicamente, você precisa ter lá no seu servidor o htaccess que tenha a escrita autorizada direto para para alteração lá no WordPress, ou se você tiver acesso ao seu HT Access, você trocar o código do HT Access. Ele é sempre super intuitivo, ele te dá alguns tipos, né, de URLs amigáveis, ou você pode customizar o seu tipo de URL amigável. Não dá para você colocar o nome da categoria direto ali na URL, dá para você colocar o nome do post, a data do post e tudo mais direto na URL amigável. Então, o que eu acho rico para a parte de SEO, por que que é importante? Porque se você coloca ali, eu costumo colocar barra a categoria, barra o nome do post, para deixar bem completo. E aí, o que isso me favorece? É porque normalmente a categoria é, digamos, o termo principal ali, o termo head, tá? Ali do que o meu assunto vai girar. E o nome do post normalmente tem a keyword que eu quero focar. Então, digamos, é um post sobre introdução do Google Analytics. Então na URL vai ficar assim, mestreseo.com.br/Google Analytics/introdução sobre o Google Analytics. Então tô mencionando ali, tô girando sobre o Google Analytics e eu menciono direto na URL mais uma outra ocorrência de Google Analytics. Isso a gente já viu, tem vários estudos que mostram aí, estão publicados já, e que mostram que você tem um privilégio se você utilizar a keyword direto na URL. Você quer colocar alguma coisa, Frank?
Adicionando aí, né? Não só ele transforma o título na URL em si, quando você pode editar essa URL, de repente o título ficou muito comprido, a URL ficou muito comprida, ou tem muito stop word, né? Muito AD, para, não sei o quê. Você consegue cortar tudo isso no próprio editor do WordPress, no editor do artigo, da página, do post. Ele permite você editar qual o slug, né, qual a URL daquela página, daquele conteúdo que você está produzindo, e torna mais rica essa questão de você ter palavras na URL, não necessariamente um título inteiro, completo. Você consegue filtrar isso para as palavras mais importantes, para realmente dar simplesmente o sentido daquele conteúdo na URL, sem necessariamente ficar uma URL muito comprida. Então é bem legal ficar de olho nessa configuraçãozinha simples do WordPress que dá uma ajuda para SEO.
E para aqueles que não sabem, né, essa questão que o Frank falou de onde você edita o slug, quando você vai criar um novo artigo, logo embaixo do título, se você salva a primeira vez, se eu não me engano, aí ele já dá a opção para você editar.
Depois que você coloca o título e você passa para o artigo, ele tenta dar um autosave, né? Quando você começa a escrever, ele tenta dar um autosave. Se já tiver um título, ele transforma o título na URL. Se não tiver um título, ele joga parâmetro aleatório lá.
Pegando o gancho já aqui, eu acho que uma das coisas que a gente separou para poder falar com o pessoal aqui, que eu acho que ninguém, nada mais, nada menos que Frank Marcel para comentar sobre o assunto. Eu acho que é uma das grandes pessoas aí que pode falar sobre Google Analytics e WordPress, o que tem de facilidade aí para você que quiser ter um blog, né, ou ter um site, como o Icky mencionou. Quais as facilidades que você tem no WordPress para conseguir ter uma mensuração de visitas e informação?
Primeiro de tudo, vem até da facilidade do Google Analytics, né? Ele é só um código JavaScript, pelo menos na versão gratuita, né? Só um código JavaScript que você cola no site. O bacana do WordPress é que ele facilita essa vida de replicar esse código em todas as páginas do site. Normalmente os temas vêm divididos em alguns pedaços, né? Normalmente ele tem o footer.php separado, alguma coisa nesse sentido, que é carregado em todas as páginas, e bem como ele tem o header.php, que também é carregado em todas as páginas, você consegue rapidinho inserir o código da Analytics em todas as páginas do blog. Essa história de URLs amigáveis é bem legal, porque já casa direto com reports que você precise queira olhar no Google Analytics em cima de URLs, em cima de categorias. Dá para fazer um bom casamento de segmentação avançada de categorias, para puxar, analisar visitas direto no Google Analytics. Para quem tem sites como o da Mestre SEO, é legal fazer uma integração no sentido de ter usuários logados navegando no site ou não. É legal fazer a integração do Analytics também em cima de avaliar a navegação de quem está logado versus a navegação de quem não está logado no sistema. Bem, bem, bem rica essa dupla de Google Analytics e WordPress.
E um detalhe aqui, aproveitando, para quem quiser, o WordPress tem um plugin também que chama Google Analytics for WordPress, feito pelo Yoast. É um cara que faz vários plugins de SEO e de Analytics para WordPress. Esse plugin aí te dá a opção de você, na hora que você instala ele, você só coloca o teu código, né, lá do próprio Google Analytics, não o código HTML do Analytics, mas o teu identificador do Google Analytics, e ele simplesmente coloca o código assíncrono lá do próprio Google Analytics. Então fica bem fácil, você não tem que mexer em praticamente nada, só instalar o plugin, colocar o teu ID lá e você já tem os dados direto para o teu WordPress. E como o Frank falou, só acrescentar um detalhe, trabalhar com segmentação avançada, quando você tem um blog ou um site que começa a crescer um pouco mais, comece a fazer segmentação avançada por diretório. Isso te dá uma visão muito melhor do que está acontecendo, do que as pessoas visitam mais e desse tipo de informação.
Lá no começo, quando a gente estava debatendo, a gente falou sobre as categorias, né? A gente falou que a gente ia abordar isso um pouco mais à frente. Queria voltar então para que vocês falassem dessa questão das categorias, envolver um pouco mais o WordPress e essa facilidade de dividir o conteúdo pelas categorias. Isso traz alguns problemas.
Ah, já que eu puxei a bola, né? Não era nem fechando em cima de categorias, mas toda a questão de que o WordPress tem toda a estrutura dele própria, né? Ele divide o conteúdo em categorias, mas também divide em tags. Quando o administrador do conteúdo usa tags, ele também separa o conteúdo nos archives dele, que é por data, 2010, o ano, né? O ano, o mês que os conteúdos foram publicados. O detalhe é que isso pode acabar gerando conteúdo duplicado, por exemplo, entre categorias e tags, se você usa o mesmo nome ou não, mas faz a mesma marcação, né? O mesmo conteúdo marcado para uma categoria e para uma ou mais tags, ou mesmo quando você marca o mesmo conteúdo em várias categorias. Para tudo isso, o WordPress cria uma URL, ele cria a URL das tags, onde você consegue ver todos os conteúdos, né? Todos os posts marcados com aquela tag, mesma coisa para a categoria. Quando você faz isso em larga escala, marca vários conteúdos casando categoria e tag, você acaba gerando duas páginas, ou mais páginas iguais, os mesmos posts marcados na mesma categoria e mesma tag, e aí isso passa a ser um problema realmente para o Google, um problema para o site, que ao receber essa visita do Googlebot, encontrar essas duas URLs com os mesmos conteúdos, com o mesmo conteúdo, vai acabar não conseguindo mensurar exatamente qual é o mais relevante, uma vez que os dois são iguais, e isso acaba prejudicando o site como um todo. É mais interessante ter algum controle em cima disso. E aí lá atrás o All-in-One SEO Pack já dá algum indício, dá algum caminho nessa filtragem, porque ele permite que você escolha se você quer ou não que as tags sejam indexadas, e se você quer ou não que as categorias sejam indexadas, se você quer ou não que as páginas de arquivo, né, que as páginas organizadas por data sejam indexadas. Tipicamente a gente trabalha bloqueando tags e páginas de datas, né, de archives, e libera só a categoria, e a gente trata uma política de realmente marcar somente uma categoria para cada conteúdo, para evitar também que um conteúdo seja marcado em várias categorias e isso acabe resultando em conteúdo duplicado.
E outra estratégia, né, o Frank falou praticamente toda, outra estratégia que a gente vem trabalhando bastante aí é em adicionar conteúdo único para as categorias, né? Muita gente pergunta, como é que vocês adicionam um texto dentro da categoria? Tem vários temas, como o Teses, que deixa você colocar direto, mas para quem utiliza a base normal do WordPress, se você baixar o plugin que chama Rich Category Editor, você consegue adicionar o descritivo, né? Ele te deixa, na verdade, colocar ali quando você vai editar uma categoria, você tem uma caixinha de descrição, que normalmente ela é utilizada para meta description. Então você consegue colocar HTML lá. Aí ele passa a aceitar HTML e aí você tem que hackear ali teu arquivo, né, de categoria do WordPress e mandar ele imprimir direto a descrição. E aí dessa forma você consegue colocar qualquer conteúdo HTML direto ali na sua interface do WordPress. Isso acaba ajudando bastante. Só que isso a gente só coloca na primeira página. Então a gente faz um tratamento de checar se você está na primeira página da categoria. Se você tiver na segunda, terceira, quarta, quinta, a gente não imprime esse conteúdo. Então, dessa forma, a gente deixa cada vez mais a página de categoria ela mais única para o mecanismo de busca. Isso aí faz com que ela não tenha nenhuma competição e também acrescente algum valor para o mecanismo de busca.
A dica final dessa história toda é que se você faz isso para a página de categoria, deixar ela única, você pode, sem dúvida nenhuma, usar as tags e fazer a mesma coisa. Não deixar ela ser só uma lista de posts, mas criar um layout diferente, mostrar a informação que aquela tag agrega de uma maneira diferente. Tudo isso vai fazendo com que cada página seja única. Mesma coisa para as páginas de datas de 2010, 2011, 2009 ou o mês em si. Se você trata isso, monta uma página diferente, ao invés de deixar a página padrão do WordPress que simplesmente lista posts, já faz com que a página seja mais rica, já seja mais válida para um resultado de busca do que a página padrão que o WordPress oferece, e foge do problema de conteúdo duplicado.
Só reforçando mais uma coisa, é importante até nessa discussão, coisa que a gente faz para evitar que tenha conteúdo duplicado, é que a gente faz um resumo, eu até bato bastante assim nessa tecla com o Wiki, né? O Wiki faz bastante desse tipo de trabalho com a gente. Você tem que sempre deixar um resumo ali, fazer o excerpt do artigo. Por quê? Porque é esse excerpt que normalmente é listado nas páginas de categoria e até na sua home do teu blog. Normalmente é assim. Por quê? Porque aquilo lá, se você não criar o resumo, ele vai puxar até uma quantidade de informação do seu post. Então você está duplicando o começo do seu post em várias outras páginas. Isso acaba dificultando o problema. Uma ideia que me veio aqui enquanto o Frank estava falando, essa questão de customizar a página de tag, página de categoria, é que hoje em dia o WordPress deixa você adicionar custom fields. Então tem alguns plugins que você consegue de você adicionar custom fields diferentes para um determinado post. Então, o que você pode fazer é ter um custom field para tags e um custom field para categoria, onde nesse custom field você vai colocar o teu resumo. Então você cria um resumo único para as categorias, um resumo único para as tags. Isso, eu sei que é um trabalho maior, mas ao mesmo tempo você consegue extrair, você consegue ter mais qualidade no seu trabalho, no seu WordPress, no seu, na sua otimização como um todo, se você deixar mais conteúdo único, né?
Entre outras coisas do SEO que a gente discute aqui também, tem aquela questão do breadcrumb, né? Que é aquela lista de atalhos, né? Aquela em cima, que geralmente fica no topo do site, até para ajudar na navegação, para mostrar você está aqui, depois foi para a categoria tal, e está em tal página, e dentro dessa página tem outra página. E o WordPress ele tem essa facilidade também, né, dessa criação, né, desses atalhos, né, Fábio?
Exato, até mesmo é um plugin que a gente utiliza, do próprio Yoast, de Breadcrumb. A gente costuma colocar ele para ter uma orientação, óbvio, também para o usuário, mas ao mesmo tempo para um mecanismo de busca para saber qual categoria você está incluso, qual categoria que aquele artigo está presente. E normalmente a gente manipula muito bem o texto âncora ali. A gente sabe que é uma das coisas que vem mais, a gente vem mais trabalhando, é que o primeiro texto âncora conta, né? Então, esse breadcrumb serve muito para a gente conseguir otimizar com o texto âncora exato que a gente tem. Acredito que em 6 meses, 1 ano, o Google pare de prestar atenção um pouco em breadcrumb por causa da questão de segmentação da página. Acho que o Frank pode até comentar um pouquinho disso em um próximo Mastercast, mas hoje em dia o primeiro texto âncora é o que conta na página. Então, se eu tiver um texto âncora otimizado para minha categoria ou para home do meu site, beleza, eu consigo passar muito mais valor para ele. Então é por isso que hoje em dia a gente usa o plugin de Breadcrumb.
Tá? Para dar nome aos bois aí, né? É o Breadcrumb Navigation XT, que a gente costuma usar. E para quem gosta um pouquinho mais de palavra-chave, aí, densidade e coisa e tal, o Breadcrumb dá uma mexida em cima disso também. Dentro do WordPress, normalmente ele vai, você consegue repetir, você tem uma menção para a página inicial, você pode alterar o texto que está escrito ali. Você tem a menção da categoria que o conteúdo está inserido, tem mais uma ocorrência de alguma keyword relacionada. E o próprio título da página, título do artigo, fica repetido no breadcrumb. Então, para quem gosta de brincar em cima de densidade ou de repetição de palavra-chave e tal, ele adiciona mais contexto para a página, enfim. Mas acaba que a função mais interessante é mesmo essa geração de links e a própria ajuda para o usuário, a própria referência para o usuário de onde ele está no site.
E para quem acompanha nossos artigos, nossas dicas, e também para quem teve pelo nosso curso de SEO, a gente sempre bate também entre uma das coisas básicas aí nessa listagem que nós estamos fazendo aqui, é a questão do sitemap, né? Sitemap XML, que é uma das coisas essenciais que você fazer para auxiliar você nesse trabalho de SEO. E o WordPress também tem essa facilidade, né, Frank? Existem plugins para essa criação desse sitemap?
Então, a gente também costuma usar o plugin para gerar sitemap. Realmente, ele faz toda a gerência, então você só precisa ativar o plugin. Ele tanto gera o sitemap, quanto você consegue escolher quais páginas vão constar. Você consegue excluir as páginas que você não quer listadas no sitemap. Consegue organizar dentro da estrutura do WordPress, de página inicial, categoria e post, qual a prioridade no sitemap de cada um desses níveis. Você consegue, ele já, a cada nova atualização de artigo, a cada novo conteúdo publicado, ele atualiza o sitemap com aquele novo conteúdo e já notifica as search engines de que o seu site tem um novo conteúdo, seu blog, seu site tem um novo conteúdo, agilizando essa comunicação de site com Search Engine. Alguns meses ou alguns anos atrás, a gente viu um estudo mostrando como o sitemap diminuía a velocidade com que as Search Engines voltavam para um site, aumentava a velocidade de indexação daquele site. Então, é sempre muito útil ter seu sitemap criado e cadastrado em Search Engines. E o plugin, acho que é o Google Sitemap XML, Google Sitemap Generator, faz toda essa gerência de sitemap para um blog WordPress.
Muita gente, quando está navegando, já reparou, né? Durante a navegação da leitura de um artigo, geralmente no final existem lá recomendações de outros artigos que são similares, do mesmo assunto ou da mesma categoria, que falam daquele mesmo tema. Isso também é mais um atrativo do WordPress, é mais uma ferramenta que ele oferece. E também, né, algo mais oferecido por um plugin também, não é, Fábio?
Exato, Ike. Hoje em dia, o WordPress tem vários plugins para o que a gente chama de artigos similares ali no, embaixo, ou artigos relacionados. Em primeira instância, né, você pode ver como como você colocou, você acrescenta informação ao usuário, dando mais opção de navegação para ele. Ó, se você gostou desse artigo, você pode dar uma olhada nesses aqui, que podem ser interessantes. Mas, ao mesmo tempo, para a arquitetura do site como um todo é importante. Você tem uma página que fala sobre o Google Analytics, recomendando outras páginas que falam sobre Google Analytics, ou outras páginas que falam sobre outros produtos do Google. Então, esses artigos similares, pensando mais na área de SEO mesmo, olhando bem focado em SEO, ele melhora a tua linkagem interna, porque ele através de um artigo, ele recomenda outros, ele linka para outros artigos, né? Hoje em dia, eu passei muito tempo, gente, estudando essa questão de artigos similares. Eu testei vários plugins dessa área, e a gente tem um que é instalação praticamente por default, né? Chamado Similar Posts. Ele usa uma biblioteca chamada Post Plugin Library, onde você instala ele e ele baseia, você pode colocar os tipos de filtro, né? Mas ele fala, poxa, você quer fazer um match, né? Fazer artigos similares pensando só no título, pensando no conteúdo, pensando se é da mesma categoria. Então tem vários filtros que você pode colocar, até mesmo pode poder colocar todos. Eu normalmente marco que ele pode relacionar por todos. E ele dá uma alta taxa de acerto aí no relacionamento entre artigos, né? Uma das coisas que ele não tem, que eu acho que deveria ter, mas a gente hackeou em várias versões de tema que a gente fez aqui no trabalho na Mestre SEO, é a questão de você colocar uma thumb, que normalmente você vê recomendações em formas de links simples, né? Mas tem muitas pessoas que preferem que você coloque uma imagenzinha, porque tem temas que você já trabalha com thumbs, né? Uma thumb para cada artigo. E aí você tem que hackear ele para conseguir ter uma função que imprima as thumbnails. Mas isso é só um detalhe, mas eu recomendo fortemente que você tenha essa questão de artigos similares para o mecanismo de busca ele encontrar e falar assim, a arquitetura dele não morre por aqui. Essa página sobre Google Analytics indica essas outras páginas sobre outros produtos do Google, tá? E é sempre relacionado, então fica bem relevante.
Acho que a gente pode estender esse pensamento e essa discussão que o Fábio passou, Frank. Ao mesmo tempo que nós temos esses artigos similares recomendados, nós temos também aquela categoria de posts populares, né, que são os posts mais lidos, que as pessoas mais gostam e que acabam também tendo um espacinho único ali no seu site, que você também pode recomendar para as pessoas lerem aqueles textos que foram mais lidos, que foram mais aprovados pelos usuários que navegam no seu site, né?
Exatamente. Vale bastante ter essa referência dos artigos mais visitados. Na contramão da história que você oferece para concorrentes, qual é o seu conteúdo mais popular, do seu lado da história, você indica também para quem está te visitando quais são os artigos mais legais, o que ele não pode perder dentro do site. Até bem pouco tempo a gente estava usando um plugin chamado Top 10 Posts, top10.php mesmo, mas acho que, se não me engano, a partir da versão 3.02 do WordPress, ou 3. alguma coisa, ele parou de funcionar. Mas é bem importante ter um plugin para trazer isso, ter essa informação automática de artigos, né, de posts mais visitados, páginas mais visitadas dentro do WordPress. De novo, reforço tudo que o Fábio falou em cima de artigos similares. Dá mais opções de navegação para ferramentas de busca, para usuários, reforça a linkagem interna, reforça a linkagem para esses conteúdos mais populares, dá mais força para eles obterem os bons rankings que já devem ter por serem populares. Então é bem legal ter um plugin para gerenciar essa questão.
Em cima desse plugin, Frank, eu testei um semana passada, que eu até separei aqui para a gente poder comentar, né? Até mesmo por causa desse problema desse plugin ter parado na versão 3, ele já está bugando. Eu fui atrás de alguns plugins que fazem essa questão dos artigos populares, e eu achei um plugin muito, muito bom, chamado WordPress Popular Posts. Só que o porém dele, sempre tem um porém, né? O porém dele é que ele só funciona se você estiver utilizando uma sidebar de widgets. Então, para quem é desenvolvedor aí de WordPress, tem como você utilizar o widgets, que aí ele facilita, você é um drag and drop, literalmente, você escolhe o que você quer ter na sua sidebar, ou desenvolvedores como eu, o Frank também, a gente gosta de fazer o código na mão, colocar ali a tag que vai chamar o que imprime aquele plugin, só que esse plugin, no caso o WordPress Popular Posts, ele só funciona em forma de widget. Daí eu tive que transformar toda a sidebar do blog para widget. Não é muito difícil, mas foi um trabalhozinho que eu tive que fazer. E ele é bem interessante porque ele consegue fazer, você consegue customizar o título ali da área, quantos posts populares você vai ter, e ele dá um time range, né, um período que você vai colocar de relevância para popular, se você quer de todos os tempos, da semana, do dia, do mês. Então isso deixa você bem tranquilo de não ter que ficar resetando igual a gente ficava fazendo, né, de resetar o contador do top 10 lá que a gente tinha antigamente. Então esse também já inclui a parte de thumbnail, então facilita bastante se você quiser ter artigos populares com thumbs e tudo mais. Então eu utilizei ele semana passada, funcionou perfeitamente e recomendo fortemente. Até essa questão que o Frank comentou bem por cima, a parte de artigos populares, a grande sacada deles é que eles normalmente ficam na sua sidebar em todas as páginas, né? Então são site-wide links linkando para esses artigos populares e é muito link juice que passa para eles e eles conseguem obter melhores rankings ainda, né?
Até no final, se não me engano, esse WordPress Popular Posts, ele permite você escolher bem como quer mostrar, né? Um título, só o título com um pedacinho do artigo, que tamanho de pedacinho quer exibir. Então ele é bem, bem versátil, bem legal mesmo de
É altamente de configurado, é.
Beleza, pessoal. Né? Na nossa listinha aqui de temas para abordar de WordPress, acho que a gente chegou ao nosso último ponto aqui, que é a questão do cache. Eu queria que vocês falassem sobre isso, para a gente encerrar o nosso Mastercast. Lógico, antes, nossos agradecimentos, nossas passagens finais e também algum outro tema que ficou para a gente debater, mas acho que a gente tem que falar dessa parte do cache também, né?
A gente sabe que cada vez mais o Google está ficando mais ligado, né, em velocidade de resposta do site, porque a velocidade de resposta de um site melhora a experiência do usuário. E como diz já o próprio Matt Cutts, né, você não deve olhar onde o search engine está, mas onde os usuários estão, e ir para lá, porque os search engines vão buscar aquele caminho. Então, se o usuário quer um site rápido, quer uma resposta rápida, quando ele digita aquela URL, nada mais justo do que os mecanismos de busca olhar um tempo de carregamento do site como um fator. E a gente sabe que quanto mais a gente faz esse tuning aí do WordPress, com diversos plugins, com muitas imagens, com JavaScript, com CSS, a gente sabe que vai deixando ele cada vez um pouco mais lento para o usuário poder carregar. Uma coisa que a gente recomenda bastante é que você utilize um plugin de cache, pode ser o WPCache, WP SuperCache, o W3Cache. Eu já utilizei todos. O que eu mais recomendo ultimamente é o W3Cache. Ele faz todo o processo de caching do seu WordPress. Ele salva as páginas estaticamente, serve os usuários estaticamente. Dá para você escolher a opção lá, se você quer que ele faça o cache para usuários logados, para não logados. Mas isso faz com que também você diminua o número de requisições no seu banco de dados, deixa o seu site mais rápido. Então, se você é um mega blogueiro, se você é um cara que aproveita muito hype, ou se você tem uma plataforma que tenha mais de 1000 visitas por dia, cara, você tem que instalar o cache para ele poder requisitar menos, ter menos processamento aí em cima do teu servidor, e também para o mecanismo de busca ele te valorizar um pouco mais nos rankings.
A gente acabou passando por algumas experiências dessas na Mestre, né? Em alguns momentos chave a gente precisou de ter o cache das páginas para o site não parar. E realmente o caminho sugere mesmo que é importante tomar conta da velocidade do site, ter um site que responda rápido. O que eu costumo falar sempre pro pessoal é que, tudo bem, é importante, isso não é o break or make, realmente a velocidade de resposta não é o que vai fazer o seu site perder vários rankings ou ganhar vários rankings, mas é um fator de desempate importante e, no pior das hipóteses, é um fator que vai ajudar muito a vida do usuário, muito a vida do visitante que está ali e precisa de uma resposta rápida do site, vai ter uma interação maior, vai ter uma resposta maior, vai ter uma simpatia maior com o site, uma vez que ele esteja respondendo rápido as requisições, não tem que ficar esperando e tudo mais. Tanto para visitante, e aí vem o lado do Google, o Fábio disse, o Matt Cutts já pronunciou também essa história da velocidade, então é bom ficar de olho sempre que esse pessoal dá uma dica, dá uma pista ou solta em palavras claras que alguma coisa é o caminho, é sinal que eles já estão fazendo isso, já estão de olho e não se pode perder tempo mesmo, tem que ficar em dia.
Beleza, pessoal, eu acho que a gente, nesse curto espaço de tempo, despejou muita informação para o nosso ouvinte, muita dica valiosa e, principalmente, a gente convenceu que o WordPress e SEO hoje andam juntos e podem ser muito úteis para cada um que está aí agora ouvindo a gente, que está trabalhando, que pretende trabalhar nisso que é o nosso mundo do search, nisso que é a internet, nisso que é a geração de conteúdo e tudo que mais que possa envolver.
Eu acho que quando você falou questão de convencer, eu acho que quando você trabalha um pouco mais com WordPress, você já trabalhou com outras plataformas e vê que você consegue configurar tudo isso em um dia, é fabuloso. Você consegue subir tudo isso que a gente falou em um dia super tranquilo, sem problemas, deixar seu site redondinho e aí trabalhar tranquilo na geração de conteúdo, em criar conteúdo relevante e tudo mais. Então, eu acho que isso, WordPress, é uma mão na roda. Você precisa subir um site que esteja bem redondinho com arquitetura, com criação de títulos, meta tags, já tem o analytics e tudo mais, não sofra com conteúdo duplicado, beleza, pode subir o WordPress que ele resolve para você, só ter a listinha de plugins, instalar bonitinho que você sobe tudo muito, muito rápido.
É fato que a gente tem uma queda para o WordPress por aqui, uma afinidade bem grande, a gente ao longo de todo o tempo aí de Mestre SEO, 5 anos, considerando um período um pouquinho anterior aí a Mestre, a gente sempre veio desenvolvendo em cima de WordPress, sempre teve essa afinidade mesmo, a própria base, o próprio conhecimento em cima de PHP e MySQL, que são a base do WordPress, já jogaram, já fizeram a gente caminhar para esse lado, se desenvolver muito bem. Acho que fica o agradecimento aí para o Ryan Boren e para o Matthew Mullenweg, desenvolvedores, criadores do WordPress, e para toda a comunidade WordPress que desenvolveu esse montão de plugins que a gente falou aqui e mais vários outros. É bem legal ver essa comunidade forte, o WordPress sempre crescendo, bom para gente que já tem essa afinidade, já usa, e fica a indicação minha, pessoal, e acho que da Mestre também, de encarar o WordPress como uma plataforma realmente altamente capacitada para dar conta de gerenciar um site, um conteúdo, mais do que simplesmente um blog. Realmente uma plataforma que vale a pena investir.
E não se esqueçam que a gente tem uma categoria no nosso site voltada para o WordPress, com artigos já criados pela nossa equipe, pelo Frank, pelo Fábio e outras pessoas que trabalham aqui que estão ligados diretamente com o WordPress. Se você tiver alguma dúvida, temos um tutorial, como o Fábio falou. Então, informação não vai faltar para você que ouviu esse MestreCast e ficou com alguma dúvida. Hein? Corre atrás, acessa o nosso site. Existem outras fontes de aprendizado também. Você vai ver que é muito fácil mexer com WordPress e vai sim entender um pouco mais a partir de que colocar a mão na massa ali, de ter contato com os plugins, com a própria plataforma. E vai descobrir mesmo que é uma ferramenta valiosa para você, poupando aí muitas horas de serviço para você que não tem tanto tempo assim para trabalhar. Eu quero agradecer o Fábio, passar a ele as considerações finais. Tem mais alguma dica quente aí para dar pro pessoal?
Cara, minha última dica quente é compareçam ao Campus Party, darei uma palestra sobre WordPress e SEO. Vou ensinar passo a passo como fazer cada uma dessas dicas aí. Vão ter uma ou duas manhas a mais. Então tem algumas cartinhas na manga aí que a gente utiliza. Se você acompanha a gente, o Wick vai estar lá fazendo a cobertura junto com a gente. Se você vai no Campus Party, não esquece de encontrar com a gente lá na mesa da Mestre SEO. A gente vai ver se vai pôr umas bandeirinhas lá, vai uma galera da Mestre SEO e tal. E, putz, meu agradecimento final vai aí primeiro para realmente a galera aqui da Mestre. Eu vim semana passada para cá, tô desde sexta-feira aqui, hoje é segunda. Vou passar a semana aqui em Itajubá, o pessoal aqui tá super empolgado. A gente estava envolvido em diversas reuniões aí, para definir o futuro do ano que vem da Mestre SEO, fazendo reuniões com os próprios colegas de trabalho para a gente aprender mais o que a empresa pode ajudar o funcionário a evoluir, e está sendo bem interessante. Hoje foi um dia também de reuniões, então queria agradecer realmente o pessoal da Mestre aí pela paciência, pela colaboração, as novas ideias. Nossa, são diversas coisas aí que eu adoraria falar para vocês, mas isso aí fica para um próximo MestreCast, um MestreCast aí mais sobre de novidades da Mestre SEO, a gente faz mais para frente. Obrigado, Ike, obrigado pelo convite. E não esquece da pauta, tá bom, Ike?
Deixa comigo, já vou pensar na próxima pauta, tanto do MestreCast como aqui dos nossos trabalhos, para justamente evitar essa perguntinha que já tá ficando o meu karma aqui na empresa aqui, né? Bom, Frank, obrigado pela sua presença também, valeu pelas dicas. Tem alguma dica quente também ou vai simplesmente deixar os agradecimentos?
começar pelo agradecimento, então. Valeu, Ick, pelo convite também de participar. Primeiro Mastercast, virão outros, né, Ick? Acho que a dica aí, a gente acabou fazendo algumas alterações nos últimos tempos, mas vale a pena ficar de olho no Robots.txt do WordPress. A gente tinha uma política de fazer alguns bloqueios diferentes, como não deixar o Google ficar perdendo tempo em página de autor, página de archives, uma vez que a gente não indexava e não pretendia ranquear com esse tipo de conteúdo. Então fica a dica aí, de repente, se você é só o admin do site, começa a bloquear, não há necessidade de ficar indexando, fazer o Google perder tempo com esse tipo de coisa. E realmente, muito obrigado por ter sido convidado a participar aqui do Mastercast. Espero voltar outras vezes.
Será um prazer a presença do Frank aqui para falar de outros temas aqui no Mastercast, que apesar de que o ano está acabando, Natal está aí, o Mastercast ainda não encerrou as atividades. Semana que vem a gente vai voltar com mais um programa, outro assunto. Se você quiser sugerir, inclusive, fica à vontade aí nos comentários, vá no Twitter, vá no contato da MestreSEO. Não deixe de dar as suas dicas, suas sugestões, até as suas críticas também ao nosso programa. A gente quer agradecer também o feedback sempre, né? O segundo programa é tão bom quanto o primeiro. Nós estamos aqui muito felizes, empolgados com essa iniciativa que a gente começou nesse finzinho de ano, mas que ano que vem vai estar sempre presente. E desejar um Feliz Natal também para todos, né?
Ho, ho, ho!
Que o Papai Noel possa trazer para vocês aí bons trabalhos, e muito sucesso, e por que não bons rankings, né? Pra quem quer pedir de Natal aí, melhores posicionamentos.
Boa. Boa. Então tá bom. Valeu, Iki.
Boa, vamos pedir um link pro Papai Noel.
É isso aí.
Pode ser um link bem lembrado, ou um link, ou uma posição, quem sabe. Fica a critério da necessidade de cada um, né? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez. A gente volta semana que vem com mais um tema. E o Mastercast fica aqui desejando um Feliz Natal pra todos e até a próxima.